Fala, rapaziada, o podcast sobre futebol no ar. Estamos voltando aí com o nosso Pocket, nossa segunda edição. Estou aqui, né, Júlio Velasco, trazendo mais uma vez aí com o Paulo Rogério. Fala, Paulo.
Salve, Ju, salve, rapaziada.
Fala aí, Gustavo Laurindo, hoje aqui com a gente também.
Fala aí, Júlio. Fala aí, meus amigos.
Salve, Nicolas, do Pautas e Táticas, para completar nosso time aí, para a gente falar, né, sobre essa rodada da Eurocopa aqui, né? E aí, Nicolas?
Salve, Júlio. Salve, rapaziada aí que tá curtindo.
Como que vamos falar, né, sobre a Eurocopa, mais três jogos hoje. A gente estreou esse estilo Pocket aqui, bem mais curto, né, bem leve aí pra gente falar, fazer um resumão do que rolou. E hoje nós tivemos, né, começamos o dia com Ucrânia e Macedônia, vitória da Ucrânia, 2-1 para cima da Macedônia do Norte. Jogo movimentado até, não dava nada por esse jogo aí, foi bem agitado, movimentado, um pênalti perdido para cada lado. Vocês gostaram dessa partida aí? Deu para acordar?
Cara, é te falar que eu curti bastante, hein? Eu ontem que reclamei muito do querido Finlândia e Rússia, que eu acordei cedo pra ver. Aí hoje repeti o feito, né? Acordei pra ver Ucrânia e Macedônia do Norte. E não me arrependi, cara. Foi um jogo lá e cá, sabe? Eu esperava uma Macedônia bem mais fechadinha, bem mais no estilo que a Hungria jogou contra Portugal, por exemplo. Mas não, a Macedônia tentou trocar com a Ucrânia. Então foi um jogo de certa forma lá e cá. E pô, isso só expôs ainda mais os pontos fracos da Macedônia, né? Um time que do meio para frente até tem uma certa qualidade, mas defensivamente é um desastre. E a Ucrânia aproveitou muito bem esses espaços entre o meio e a defesa da Macedônia.
Os gols foram, né, do Yarmolenko e Yaremchuk, que fizeram para a Ucrânia, e da Macedônia do Norte o queridíssimo Alioski do Leeds, monstro aí, monstro não, né? É muita bondade com ele, mas conhecido aí da Premier League. Ficou um jogo ali também, né? Foi aquele jogo, igual o Paulo falou, né? Bem movimentado até. A gente já teve alguns jogos que a gente não dá nada assim para ver, mas não tem como. Competição a nível Eurocopa, esses jogos surpreendem. Não, não, não. E esse aí foi um bom jogo até.
Foi, e destaque também para o Yarmolenko, né? Ele que está estrelando nossa capa aqui dessa edição, e não é para menos, porque no primeiro jogo contra a Holanda ele já foi importantíssimo, fez um gol, um golaço, diga-se de passagem, e hoje ele fez um gol e deu uma assistência para, não lembro a ordem agora, se a assistência ou o gol veio primeiro, mas enfim, foi primordial nos dois gols, participou diretamente, e o nosso querido
Gol
Alioski, que
do Yarmolenko veio primeiro. Ele
primeiro.
marcou. É.
Isso.
Depois o Aritzuk fechou.
Aí depois ele dá assistência pro segundo gol, uma bela assistência também, aproveitando muito dessa linha alta que eu falei da Macedônia, que a Macedônia buscou atacar e deixou muitos espaços atrás e foi aproveitado nesse gol aí. E o Alioski que perdeu o gol de pênalti, né, mas fez no rebote. Queria só trazer a estatística que a gente estava até comentando aqui em off. Até aquela altura, até esse pênalti aí, o pênalti foi o quinto da Eurocopa e só o Cristiano Ronaldo havia feito, né, até então. Aí depois que hoje mais tarde mesmo, o Depay cobrou o sexto pênalti da Eurocopa e fez o segundo gol de pênalti.
É, eu tenho a curiosidade do Yarmolenko, hein? O West Ham tava colocando fé nessa Eurocopa que o Yarmolenko poderia se valorizar e ser vendido. E ele já tem dois gols e uma assistência e um golaço, né, contra a Holanda no primeiro jogo. E, cara, a Ucrânia fez o dever de casa, agora vai enfrentar a Áustria, né? E já a Macedônia veio a passeio a Eurocopa, conseguiu um grande feito que é classificar para a Eurocopa. Tem três jogadores conhecidos, né? O Elmas, que joga no Napoli, o Pandev e o Alioski. É, conseguiu fazer dois gols aí. Eu até, achei até que a Áustria, no primeiro jogo, sofreu muito com a Macedônia. Mas é isso aí, a Macedônia já cumpriu sua missão na Eurocopa.
Pois é, a Ucrânia tinha estreado muito bem, né, contra a Holanda, mesmo perdendo o jogo, conseguiu buscar um 2-0 contra. Dessa vez fez a lição de casa, né, contra o time mais fraco do grupo. Agora vai ter um confronto direto por essa segunda vaga, muito provavelmente na última rodada. Tem tudo para ser um grande jogo entre Ucrânia e Áustria, grandes jogadores em campo e talvez até as duas seleções possam se classificar, se uma delas ficar entre os quatro melhores terceiros. Tem tudo para ser um belo duelo aí na última rodada entre Ucrânia e Áustria.
Perfeito. E só passando aqui a classificação então, né? A Macedônia do Norte é a lanterna do grupo, 0 pontos, é, zerada. A Áustria vem em terceiro com 3. Só para completar aqui, a Ucrânia em segundo com 3. E a Holanda, que a gente vai falar daqui a pouquinho, jogou hoje também, 6 pontos. E pegando o gancho aí do Gustavo, né? Que estão esperando o Yarmolenko render aí para tirar uma venda, tirar um lucrozinho. Quem também tá fazendo isso aí é o Real Madrid com o Eden Hazard, que tá na Bélgica aí, né? Esperando ver se ele rende para ver se tira alguma coisa. A Bélgica, que também jogou hoje, foi o segundo jogo do dia, é, contra a Dinamarca. Venceu 2-1 de virada. A Dinamarca que fez uma bela homenagem lá ao Eriksen no minuto 10, levou uma camisa gigante também, homenagem a ele. E a Bélgica, a Dinamarca, parecia que ia surpreender, né? Já de cara ali, um dos gols mais rápidos da história da Eurocopa. 1-2, né? No caso, o gol do Poulsen abrindo o placar já de cara contra a Bélgica, 1-0. A Bélgica foi sofrendo ali, né? A Dinamarca pressionando muito, é, anulando basicamente qualquer possibilidade da bola chegar no Lukaku. O Lukaku não tinha, não, nem recebia, né? Quem dirá, espaço para correr, fazer o que ele sabe de melhor. E ficava nisso, até que entrou o Kevin De Bruyne. De Bruyne entrou, menos de 10 minutos no jogo já, deu uma assistência, logo depois assistência para o Thorgan Hazard, irmão do Eden, não é o que o Real Madrid está esperando. E logo depois, aos 70, ele garantiu a virada ali. De Bruyne mostrando aí, né, que tá aí na briga ainda pelo título aí de melhor do mundo, né?
Segue muito na briga, tá vivíssimo. É, e você falou que a Dinamarca quase surpreendeu. Eu queria te corrigir, porque pra mim a Dinamarca tá, me surpreendeu de verdade. É, apesar de ter perdido o jogo, o primeiro tempo foi muito bom da Dinamarca, sabe? Aquele, acho que a Bélgica tava até meio que assustada com aquele início de jogo.
Bright White quase resolvendo, não, né? Mas quase empatando nos últimos minutos. Courtois atirando a bola com o olho.
Ah, a bola no travessão, na trave, não lembro agora. Bright White jogou travessão. Bem, cara. O Poulsen também jogou bem. O trio de ataque foi muito bem da Dinamarca, pressionando a saída de bola da Bélgica naquele início, dando muito calor. E, cara, poderia ter saído 2-0 nos primeiros 20 minutos. É, e depois, apesar da intensidade ter se abaixado, a Dinamarca continuou sendo melhor, porque marcou a Bélgica em um bloco mais baixo, mas a Bélgica tinha a bola sem ter o que fazer com ela, porque a Dinamarca fechava muito bem todas as soluções que a Bélgica buscava. Mas aí no segundo tempo realmente entra o cara diferenciado. É bom ressaltar, não é só o De Bruyne, o Roberto Martínez também faz... É igual ele fez contra o Brasil, a gente está acostumado, a gente já sabe disso, né? Que aconteceu lá em 2018, que ele puxou, ele puxou o Lukaku para a direita, né? Botou o De Bruyne como esse falso 9, posição que ele jogou a temporada no Manchester City. E isso mudou completamente o time, né? O Lukaku deixou de ficar encaixotado entre a zaga, né? Passou a receber muito mais bola em profundidade, bola de frente para a marcação, para explorar a velocidade. E foi assim que a Bélgica construiu a virada.
E o Lukaku, no primeiro gol ali, nessa criação, antes do De Bruyne dar assistência, ele contou também, né, um pouco, ele conseguiu aproveitar a velocidade dele e contou um pouco com a falha ali, né, do camisa 4 da Dinamarca, o Kjaer, que acabou escorregando no lance, que ele aparentemente estaria inteiro para tirar, né? Ele acabou tropeçando.
Foi um azar, né, dessa bola aí, porque ele fez uma baita partida, principalmente no primeiro tempo.
Tava gigante, muita coisa. E só um ponto também, onde entra aquela questão, né, do aproveitamento, porque a Dinamarca, né, como o Paulo disse, engoliu a Bélgica ali, 21 chutes, a Bélgica deu só 6, mas aí entra aquela questão, né, dos 21 da Dinamarca, 5 foram em direção ao gol, e a Bélgica, que deu 6, também acertou os mesmos 5 em direção ao gol. Então, a Dinamarca... pressionou, né? Esteve em cima e não soube aproveitar de fato. E só um ponto, eu falei do De Bruyne ali, e até vocês, se vocês quiserem só opinar brevemente aí se vocês concordam ou não, porque o prêmio de homem do jogo foi dado pro Lukaku. O Lukaku jogou bastante, aproveitou quando teve o espaço ali, essa velocidade que eu falei, mas eu acho que eu daria, apesar de menos tempo em campo, eu daria o prêmio pro De Bruyne. Mudou totalmente a cara do jogo.
É, se tu não falasse isso, eu ia trazer esse dado pra cá, né, do melhor em campo, e concordo com você e discordo do prêmio, né? Apesar do Lukaku ter feito um bom segundo tempo, como eu disse, no primeiro tempo ele ficou muito encaixotado, ficou, o que já é meio que engoliu ele, né, no mano a mano. Acho que a gente pode dizer assim. O zagueiro dinamarquês levou a melhor em muitas vezes. E o melhor Lukaku estava no segundo tempo, sendo que no segundo tempo foi o momento que o De Bruyne mudou o jogo. Então acho que deveria ter sido dado pro camisa 7, sim, o prêmio de melhor em campo.
Vocês falaram de um Lukaku encaixotado, mas é também muito pela força e a estatura da defesa da Dinamarca, né? Vestergaard, Christensen, que a Erk mesmo não é tão alta assim, também é bem forte. E a mudança aí, você coloca o Lukaku na ponta direita, aí você tem, dá o espaço para ele correr, né? Que é a principal arma dele, é explosão, sair na velocidade arrancada. E aí é difícil parar, ninguém para praticamente o Lukaku assim. E o De
Difícil.
Bruyne ali por dentro, trabalhando, onde jogou a temporada, e aí a Bélgica realmente se torna bem melhor, né? Porque eu, olhando a escalação da Bélgica, eu vejo uma escalação meio envelhecida no ataque com o Mertens e o Carrasco, mas cadê aquele cara que vai fazer a bola chegar lá, que vai mudar o jogo? Não tem como esses dois aí ajudar muito o Lukaku na criação, né? O Mertens é mais finalizador do que criador, e o Carrasco é um bom jogador, mas não é esse cara também. Então a mudança do De Bruyne ajudou demais aí a Bélgica e conquistou a vitória e a classificação, né, praticamente.
A Bélgica, nesse ponto que você falou, com a Dinamarca dificultando Tavam dois caras em cima do Lukaku, a bola não chegava. E a Bélgica tava sem criação realmente, igual o Gustavo falou, era só chutão. Era chutão pra frente, tentar achar no chaveirinho, no chuveirinho e não ia, não encontrava de jeito nenhum.
Eu queria destacar o número que o Júlio trouxe, né, de 21 finalizações da Dinamarca contra apenas 6 da Bélgica e mesmo assim saiu derrotada do jogo, né? Mas também destacar essa eficiência belga, porque 5 chutes no alvo de 6 e a Dinamarca teve os mesmos 5, mas tem uma certa diferença, né? Você acertar 5 em 21, acertar 5 e 6. Sendo que dos 5 dos 6 saíram 2 gols e 5 dos 21 saiu um gol só. Então mostra uma Dinamarca que finalizou muito, mas acertou pouquíssimo o alvo. Isso faz a diferença num jogo como esse. E agora, praticamente eliminada a Dinamarca, né? Acabou cedendo a virada no primeiro tempo. E agora vai ter que enfrentar a Rússia, só vai poder igualar a pontuação tanto de Rússia quanto de Finlândia. E ainda vai ter que torcer para tirar 3 gols de saldo, porque tem menos 2, enfrentar a Rússia que tem os mesmos menos 2. E aí tentar tirar aí esses 3 gols aí para ficar com um gol positivo em relação à Finlândia. Agora, De Bruyne é muito o melhor jogador da temporada, né? Porque essa temporada dele foi muito boa em relação a clube, né? No Manchester City, chegou à final da Champions, apesar de ter perdido, saído na final machucado e tal. E é uma temporada de Euro, onde já Euro vai ter um peso. E aí no primeiro jogo dele, ele já pisa na Euro, metendo gol e assistência, sendo decisivo para a vitória. Tem tudo para ficar mais forte a seleção belga também, com a presença do De Bruyne. E ainda tem o Witzel, a possibilidade do Eden Hazard também voltar para o time. O Hazard não acredito muito que vai ganhar a vaga de titular, mas é sempre bom também olhar para o banco e ter um cara do nível dele no time. Agora, sobre a premiação do Lukaku como melhor jogador da partida, talvez não só pela minutagem dele, mas por essa especificidade tática que ele tem, né, de poder sair da posição dele, abrir espaço para um outro que vem de trás, enganar a marcação, arrastar a zaga para a ponta, já que ele é um cara forte, que joga de costas, e aí muita gente vai olhar ele com o estereótipo realmente do centroavante, quando vê ele tá correndo na ponta, abrindo espaço para o De Bruyne entrar como falso 9. Então, essa inteligência dele no jogo talvez tenha incentivado quem votou, né, a dar ele esse prêmio, não olhar só para os lances chave do jogo, né, o passe para o gol, a assistência e o gol, até porque o Lukaku também participa da jogada do gol do De Bruyne, mas não é tão absurdo assim, mas assusta, né? Você olhar um cara que entrou e fez a diferença, né, para a virada do jogo, não ser
Sim.
eleito o melhor da partida.
Sim, até pela minutagem também eu concordo com. Ali, eu não acho absurdo também, não, o prêmio ser pro Lukaku, mas se o voto dependesse exclusivamente de mim, iria pro De Bruyne.
É, tipo, né, gente? Não, não é. Não tá errado ir pro Lukaku, mas tá errado não ir pro De Bruyne.
Divide. Dá um pra cada um, metade pra cada um. E só, e vou passar aqui a classificação agora, então, né, do grupo B. Antes, só um dado também que deu uma empolgada no, nos torcedores da Dinamarca, que ia batendo, né, a Bélgica ali, a líder do ranking da FIFA ali, né, pela primeira vez, igual fez em 2002, quando bateu a França, que era a atual líder da época, E, pô, sem o seu principal jogador, isso já ia dando uma animada ali nos torcedores, né? Jogando em. Acho que foi em Copenhague, né? Se não me falha a memória. O jogo também.
Oi,
Já
foi.
ia dando. Já ia dando aquela animada ali no torcedor, na galera ali ao redor, mas aí depois entrou o De Bruyne e aconteceu isso tudo aí que a gente falou. E passando aqui a classificação do grupo B, a Bélgica líder, 6 pontos, como o Nicolas falou, né? A Rússia agora só pode igualar, tá em segundo com 3 pontos, assim como a Finlândia também com 3 pontos em terceiro, e a Dinamarca, lanterna, 0 pontos, zerada. E aí a gente. Já acho que é um pouco daquilo que a gente falou lá quando a gente fez a previsão, né, no nosso episódio da Euro, que a gente fez a simulação. E o último jogo que a gente teve hoje, Holanda e Áustria. Esse jogo aí já a Áustria não ameaçou tanto a Holanda, já foi bem diferente dos outros ali, né, nessa questão. A Áustria acertou apenas um chute em direção ao gol da Holanda. A Holanda também não foi tão eficiente, aproveitou com igual o Paulo falou, né, com um pênalti no Depay, abriu o placar, depois o Dumfries. Dumfries, bom lateral direito, rápido também, já deixando a marca de novo aí. Vem dando cara para essa Holanda.
É, eu queria até usar um termo que usaram na transmissão, eu me esqueci quem agora, que falou de uma Holanda muito preguiçosa no segundo tempo, e foi mesmo, cara. Fez 1-0. Na verdade, eu achei que aquele início de jogo a Áustria tava até bem, sabe? Foi pouco tempo pra gente analisar, mas no pouco tempo tava fazendo uma atuação bem competente. Só que aí acontece o pênalti, a Holanda faz o gol e muda o aspecto da partida, né? Mas no segundo tempo, já com 1-0, uma Holanda bem pragmática e bem confortável, sabe? Com 1-0, não se acomodou em momento algum. Tanto que o segundo gol só sai depois das alterações, né? Que aí entra o pessoal do banco com um gás renovado, querendo mostrar serviço, e vai lá e sai o segundo gol. Mas antes disso, era uma Holanda bem, bem sonolenta no segundo tempo.
É, cara, e assim, nem precisa forçar tanto, né? Porque a Áustria, como você falou, foi bem no jogo, no início do jogo. Teve o pênalti ali, se desconcertou um pouco. Só que é uma equipe que ela praticamente não rende, assim. Eu não vejo a Áustria. Tem bons jogadores ali, mas eu não consigo ver ela fazendo grandes jogos. Talvez o técnico ali, o Franco Foda, que tá pressionado lá na Áustria, o pessoal tá falando mal dele, né? Como até na transmissão citaram isso. E, cara, a Áustria é muito pobre. Eu senti falta de um Alaba mais ali, muito, muito longe da criação, né? Eu queria o Alaba no meio. Eu acho que você tendo o Alaba ali na faixa central do campo é muito melhor do que ter ele na zaga, por exemplo, né? Que você é o melhor jogador do time. Ele consegue jogar bem na lateral esquerda, na zaga e como volante. Então, cara, eu prefiro ele mais próximo ali, mais à frente, longe do seu gol, né? Foi até uma tentativa para mim de saída de bola, deixar mais qualificada. Mas aí você olhava pro seu lado esquerdo, tinha o Hinteregger. Pô, o Hinteregger não é lateral esquerdo. Então a Holanda, foi bem. Você falou que foi preguiçosa no segundo tempo. Tava lá com a Áustria que precisava buscar, né? A Áustria que tinha que correr. Embora tenha ganhado da Macedônia. Mas aí vai ter o último jogo do grupo contra a Ucrânia e a decisão, né? Quem vai passar em segundo, quem vai ter a vaga direta, não depender de outros terceiros colocados. E é isso, cara. Holanda 2-0 classificada já nas oitavas aí pronta pra luta. Embora eu tenha muitas dúvidas da Holanda com alguns jogadores ali, mas precisa ganhando e fazendo sua parte.
É, só falando da parte do Alaba, eu concordo com o que o Gustavo disse, mas eu não vou só me prender a esse ponto. Eu acho que o próprio Alaba não fez uma partida boa, né? Eu sei que o coletivo também não ajuda, como no Bayern de Munique. Mas, tipo, não falo nem do pênalti em si que foi ele que cometeu. Mas a gente tem o Alaba ali atrás para ele tentar dar espaço diferente na saída de bola, para ele tentar acionar um cara de meio campo mais à frente em uma condição boa. Só que o Alaba foi muito pragmático hoje. Pode ser por culpa dele, por culpa da movimentação da equipe. Mas o Alaba só deu passe pro lado, basicamente, o jogo inteiro. E, pô, para ter um jogador para dar passe pro lado, bota qualquer um ali e tenta botar o Alaba num setor mais avançado, como o Gustavo disse, para tentar desequilibrar. Tanto é que o Alaba, na reta final do jogo, depois que a Holanda faz o segundo gol, A Áustria busca o resultado e para isso eles avançam o Alaba de posição. E a Áustria até consegue chegar algumas vezes.
Apesar dessas duas vitórias da Holanda, é um time que me deixa muito desconfiado, é um time que não me encanta, sabe? Vence com muita luta o 2-0 hoje. Apesar de estar muito no controle, é um time, vocês usaram muito a palavra pragmático, eu concordo muito, acho ela perfeita para definir esse time holandês. Um time que se defende, contra-ataca, tem muita velocidade, né, nos seus atacantes, tem um Wijnaldum, que é um volante de infiltração, né, que joga um pouco mais à frente ali dos outros dois meio-campistas, tem dois bons alas e tal, mas é um time que ainda falta alguma coisa nesse time, sabe? Algo brilhante. A Holanda mal acostumou a gente ao longo dos anos. E falta isso nesse time da Holanda, que eu não vejo só essa eficiência de vencer os jogos como candidatar ela ao título ou a chegar longe, sabe? Eu acho que a primeira camisa realmente pesada, o primeiro time realmente forte que a Holanda enfrentar pela frente, que não é nenhum dos desafiantes desse grupo, com todo respeito a eles, vai dificultar mais as coisas e vai fazer a Holanda ter mais dificuldade para vencer os jogos. Quanto à Ucrânia, já foi assim, né? Um 2-0 que se desenhava fácil, tomou um empate e foi isso. E sobre a Áustria, principalmente sobre a questão do Alaba, ele jogar centralizado na zaga, né, não é a melhor posição para ele. Mesmo quando ele joga na zaga no Bayern, ele joga como um quarto zagueiro, se transformando em terceiro zagueiro, porque o Pavard faz aquele balanço, né, segura mais na lateral, e ele fica mais aberto pela esquerda. Para ele poder ser exatamente o cara que vai conduzir a bola para o ataque numa posição mais semelhante ao terreno do auge dele, que foi a lateral, e podendo avançar mais centralizado, né, no terreno de início da carreira dele, que foi o meio. Ali ele vai ser basicamente o cara que vai fazer a saída de bola e vai dar primeiro combate no momento defensivo. E aí ficou exposto no lance do pênalti, porque ficou como o último homem. Então, ali ele realmente não vai. Você não vai ter o melhor Alaba. Um jogador tão polivalente, você botar numa posição que ele talvez seja aquele menos renda, você tá, não está extraindo o melhor do seu melhor jogador. Então, colocar ele numa posição mais avançada, até porque, pô, saída de bola hoje é só você acertar o passe, gente. Você tem ali jogadores ali com qualidade
Concordo.
ali no meio. Ter o Alaba num setor de mais armação já tá ótimo.
Eu
Ele ser ali
também.
o 10 do time ou um jogador que parte da esquerda para dentro, para mim, já seria perfeito pro Alaba. Agora, deixar ele de último homem é um crime.
Até porque tu olha na frente ali no meio-campo, tu tem o Mummer e o Schragler ali, tem o Laimer. O Laimer é o melhor jogador assim do meio que tava hoje. É, mas assim, pô, tu olha os caras assim que, pô, que é bem melhor ter o Alaba ali no meio, né? E só voltando rapidinho para completar da Holanda, a Holanda deu mole contra a Ucrânia, né? Quase tomou empate ali, se não foi salvo no fim. Faz o gol e relaxa, né? Tem a mania de muitos times brasileiros aí de fazer o primeiro gol e relaxar. E, cara, eu concordo com você, eu não acho a Holanda favorita, é um time que, nossa. Sei lá, tem De Jong, Depay e o Wijnaldum e uma zaga forte. Não tem muita coisa ali naquele time. É um time que tem um Dumfries, que usa os laterais aí como alas mesmo, até porque não tem jogador muito para essa posição. Né? Eu acho que quando a Holanda pegar uma seleção mais forte, eu acho que vai ficar ruim para ela. E com certeza acho que ela vai para casa um pouco mais cedo, se isso acontecer.
Com certeza. E nem precisa ser uma seleção também de nome, uma das favoritas. Acho que pegar uma seleção mais estruturadinha já leva toma uma dificuldade aí. Eu concordo com o Nicolas ali, né? Pra mim é perfeito. A Holanda acostumou mal a gente. Deixa a gente era acostumado ali, né? Ver aquela Holanda poderosíssima na frente, com grandes nomes ali. Era um Robin, Van Persie. Hoje tem até um time bom, né? Mas não é. Tá bem longe do que era a Holanda, sei lá, 10 anos atrás. Nem tanto tempo assim. E a Holanda ela ganha, ela vai ganhando, mas não convence. Faz esse jogo meio igual vocês falaram aí contra a Ucrânia, quase tomou empate, quase deixou, né, a Ucrânia empatar, perdeu o ponto. E hoje, apesar de não ter muita dificuldade, por ser até uma Áustria, fez um 2-0, mas não um futebol convincente. Ele fica naquilo ali, né? Fez. Ela tenta dormir e tenta te botar para dormir junto com ela. Ela tenta te envolver nesse jogo ali. E a. Isso é
Perfeito.
um ponto sobre. Oi?
Foi perfeito agora.
É igual o tique nada, né? Antes era o tique-taca, agora é o tique nada da Espanha na estreia. Pô,
Isso.
chato demais. Aquele jogo foi uma luta. E o. E só um ponto sobre o Alaba, que eu ia falar ali, né? É um dos crimes ali, né? De ter o principal jogador de defesa. Você tem que tentar botar ele pra, sei lá, ele ser eficaz de alguma forma. É igual a Escócia com o Robertson. A Escócia todo dia joga em função do lateral. O lateral espera tudo dele. E aí não dá, não tem como. Porque,
o lateral sei lá, faz a jogada bonitinha até a linha de fundo, cruza e cadê os atacantes? Não tem cara de
qualidade. Ele tem que fazer igual aquele lance do Pelé, ele tem que cruzar pra ele e correr pra cabecear. Ele tem que fazer tudo. Hoje precisa de time, não tem como ir cobrar de um cara só, é impossível. Igual o Lewandowski, no caso da Polônia lá, né, que perdeu pra Eslováquia, não tem como cobrar só do Lewandowski.
Exatamente, mano.
É, que aí fica complicado. Então, né, só para a gente encerrar aqui, passar a classificação do grupo C, o grupo da Holanda. Holanda líder, 6 pontos. A Ucrânia vem logo em seguida, segunda colocação com 3 pontos. Com os mesmos 3 pontos, nós temos a Áustria também. E a Macedônia do Norte, lanterninha zerada, completa a tabela aí, completa esse grupo C. A Holanda já está garantida, já está bem ali, então... Vamos ficar no aguardo, vamos esperar o que vai vir por aí pela frente. A gente agora está nesse formato pocket aí, estamos trazendo sobre cada jogo, dia após dia assim, que acabou bem rápido aqui para a gente debater um resumão, aquela resenha bem pós-jogo mesmo, tranquilona, entre amigos. Então agradecer a todo mundo que veio com a gente para mais essa. Lembrando que amanhã a gente tem, ó, primeiro jogo, Suécia e Eslováquia. Segundo, 1h da tarde, vem de Croácia e República Tcheca. E fechando o dia... Logo depois desse jogo, a gente já vai estar por aqui com um novo episódio. Inglaterra e Escócia. Então, satisfação em geral. Valeu, Paulo, Henrique, Nico. Valeu, Paulo, Henrique, não. Henrique hoje não está com a gente. Valeu, Paulo, Gustavo, Laurindo e Nicolas aí. Bom estar com vocês novamente. Até amanhã. Valeu, geral. Tamo junto.